Um ostensório foi furtado da Igreja São Francisco de Paula, no centro do Rio de Janeiro, no início de novembro. O objeto, uma peça sacra do século XVIII, é usado para expor a hóstia sobre o altar durante cerimônias religiosas. Esse não foi o único caso registrado de roubo de bens culturais no Brasil, que ocupa o 26º lugar na lista de países com maior número de bens extraviados. Mas você sabe o que são esses objetos? Lúcio Gomes Machado, professor do Departamento de História da Arquitetura e Estética do Projeto da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, explica como classificar esses bens, que podem ser materiais ou imateriais.
No senso comum, um bem é alguma coisa que você pode herdar, por exemplo, é uma coisa que tem valor de dinheiro, né? Um valor pecuniário. Mas qualquer bem, seja ele móvel ou imóvel, ele, desde que você atribua um valor simbólico ou um valor cultural para ele, ele passa a ser um valor cultural. Vamos dizer que você tenha uma bola de futebol que foi utilizada num campo de futebol que serviu para marcar o milésimo gol do Pelé. A bola em si tem um valor, mas ela, tendo essa simbologia de um marco histórico do futebol, ela passa a ser um bem cultural. A questão dos bens imateriais é um pouquinho mais complicada, porque, como o nome indica, ela não existe fisicamente. É uma coisa que você reconhece como tendo valor cultural, que pode ser, por exemplo, uma prática religiosa, uma prática festiva, uma prática de comunidade, de pessoas que se reúnem e fazem determinados jogos.
A proteção de todo e qualquer bem arqueológico está prevista na Constituição Federal, já que, por definição, toda arqueologia é propriedade da União. Além disso, Machado explica que todos os artefatos tombados possuem uma dupla proteção, como bem palpável e como bem cultural.
No Código Penal, há uma duplicidade de punição pelo furto da coisa que tem um valor pecuniário e, além disso, por ser um bem tombado. Nós vimos lá naquela questão do 8 de janeiro que as pessoas que fizeram a queda da depredação da Praça dos Poderes estão recebendo pena por dois capítulos. Um, pelo bem ao patrimônio público, e a outra, que é uma duplicidade, é dano ao patrimônio protegido. Todo Brasília faz parte de um tombamento único, especialmente os monumentos, assim dito, monumento é uma forma usual de tratar as coisas tombadas, as arquiteturas tombadas, que fazem parte da Praça dos Três Poderes e a Esplanada do Ministério.
O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, é o principal órgão fiscalizador dos bens patrimoniais, materiais e imateriais, e foi criado durante a Era Vargas, em 1937. No início, como explica Machado, o Instituto queria construir um país com uma história significativa. Com o passar do tempo, os bens protegidos mudaram, mas o objetivo de preservação continuou o mesmo.
E a linha inicial do IPHAN foi fazer proteção dos monumentos que correspondia aos grandes ciclos econômicos ou históricos do Brasil. Então, referentes à cana-de-açúcar no Nordeste, o ouro no Nordeste, as Minas Gerais, o ciclo bandeirista em São Paulo, o ciclo de Missões no Rio Grande do Sul, por exemplo. E isso aí foi sendo alargado. Num primeiro momento, isso aconteceu no mundo inteiro. A ideia era preservar monumentos excepcionais. Mas ao longo do século XX, passou-se a fazer também a preservação das coisas que representavam a vida da população, a economia como um todo. Então, passou-se a proteger ambientes de trabalho, por exemplo, vilas operárias aqui em São Paulo, que mostravam uma forma específica de habitação.
Machado reforça a importância dos bens culturais como forma de registrar a história de uma cultura, através de artefatos, festas, monumentos, obras de arte e outras formas de representação social. Eu conversei com Lúcio Gomes Machado, professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, sobre bens culturais materiais e imateriais, sua preservação e importância. Beatriz Pessinato, da Rádio USP São Paulo.